Este tema, esta composição que acabamos de escutar tem por título Maré Vai, é a faixa que abre o disco de estreia da Mariana Miguel. Como referi há pouco, é o grande destaque da edição desta terça-feira do Português Suave. Mariana Miguel é uma jovem autora, jovem criadora. Vamos ficar a conhecer mais em detalhe o seu percurso na música. E ela foi a referência feita pela Cili na conversa de emergência da passada semana. Falou então da Mariana Miguel e não tenho qualquer problema em assumir que não conhecia o trabalho da Mariana e estas dicas que vão sendo feitas nas conversas de emergência também para mim são úteis. Ocasionalmente também há projetos que eu desconheço e neste caso também não tenho qualquer problema em assumir, não conhecia este universo musical da Mariana. Mariana, viva, boa tarde, bem-vinda ao Português Suave.
Olá, boa tarde, Sérgio. Obrigada. E obrigada à Cili por me referenciar.
Sim,
Também a conheço há pouco tempo, mas também tem sido uma boa descoberta.
sim, este mês tem sido também o Rui teve esse cuidado, essa preocupação de integralmente no feminino, só convidadas, tem tido também, obviamente, para emissões anteriores, mas desta vez ele focou-se mesmo em ter só convidadas, e é curioso que elas também têm dado dicas no feminino. E é bom também, é sinal de vitalidade, quer dizer que as coisas de facto estão a mudar. Não é preciso forçar, eu muitas vezes não tenho a preocupação de fazer alinhamentos no programa, e não ando a contar se são mulheres ou homens que estão no alinhamento, mas dou muitas vezes por mim a ver que de facto há muitas mulheres a criar, a compor, a interpretar, e faço isso depois reflete-se de forma natural, ou seja, é sinal que as coisas de facto estão a mudar no bom caminho. E
Sim.
não precisamos de forçar para destacar mulheres, porque o talento exige e existe dos dois lados, como é evidente, e é preciso é que ele tenha condições para se manifestar. No teu caso, felizmente teve condições para se manifestar. Tu já tens este disco que saiu ano passado, em abril, chamado Piano Oceano, e que eu convido também toda a gente a ouvir. Está disponível no Bandcamp, está disponível no Spotify, mas já agora também podem, creio que é edição física, podem também adquirir. Mas vamos para já, vamos começar pelo início. Esta é das conversas mais fáceis porque eu não conheço mesmo praticamente nada do teu percurso, portanto vou fazer aquelas perguntas quase de beabá. Fala-me então como é que começou esta tua ligação ao piano. Foi um amor mais tardio ou já foi uma ligação que começou cedo?
Não, começou bastante cedo. Eu tinha 7 anos quando comecei e foi por influência de uma amiga minha na altura. Calhou muito bem porque eu comecei com aulas particulares, como ela. É aquela coisa, não é, de nós irmos experimentando passatempos na fase do ensino primário, do primeiro ciclo. Mas pouco tempo depois abriu aqui um conservatório, a Escola de Artes da Bairrada, em Oliveira do Bairro, onde eu sou natural. E, portanto, eu entrei no conservatório. Na altura fiquei também muito apaixonada pelo mundo da percussão e em especial da marimba e dos instrumentos de lâminas, mas segui o meu percurso no piano primeiro. E então foi isso, fui crescendo a par com a escola e com os professores que a habitam e que a habitaram. E isso foi muito bom porque tinha muitas pessoas também em início de carreira que estavam muito entusiasmadas, não é, com a coisa de virem para uma escola nova, para um sítio novo, em que as pessoas ainda estavam muito ávidas por ter um ensino formal da música. Há muita tradição aqui de bandas filarmónicas e eu própria também já participei nesse meio e participo. Mas então sinto que tive assim muita sorte por poder ter uma escola muito próxima e com muito boas condições humanas e de recursos da escola para me entusiasmar pela música.
E depois foste então trilhando esse percurso, depois já também a nível superior. Obviamente que isso foi essencial, teres essa base, não é? E a importância dessas estruturas locais, quer mais formais, quer mais informais. Neste caso, tu tiveste as duas, uma vez que também falaste das bandas filarmónicas, que também tem esse lado, algo recreativo, mas também muito importante em matéria de formação
Sim,
musical.
sim.
E
Sim.
nem sempre se dá valor. E essas estruturas, mas são importantíssimas.
São mesmo. Na verdade, eu acho que têm um papel muito importante na questão da comunidade, não é? E fazer música em comunidade é muito diferente de fazer música numa sala de aula ou numa sala de estudo e etc. E para mim esse foi o maior impacto, na adolescência, quando comecei a estudar percussão e quando fui para a banda, foi fazer música com outras pessoas. Acho que foi isso, assim, até que mexeu um bocadinho mais comigo nesta questão de gostar de fazer música, porque o piano pode ser pode e é um instrumento muito solitário, não é? A perspectiva ideal de um músico clássico é ser solista e ir tocar a muitos países e fazer tours sozinho e tocar ou tocar com orquestras, mas não tem propriamente, normalmente, pessoas que o acompanhem. E que toquem em conjunto, e isso para mim é uma coisa que me diz muito, a interação e a comunicação que existe entre músicos e entre pessoas que gostam daquilo que fazem, não é? E que podem partilhar isso num palco.
Pois tu tens
Por isso,
esse
sim.
lado, pois também esse lado entre a comunidade e o grupo, não é? O coletivo, e depois o teu, tu com o piano, enfim, estás sozinha, tens o piano como suporte,
Sim.
mas há esse lado, há mais exposição, obviamente, quem está no palco, nessa condição de mais solitária. Mas
Sim.
depois, dando então continuidade, entretanto, os teus estudos superiores, também ligados ao piano, à música, por onde é que andaste?
Sim, passei pela Universidade de Évora e pela Universidade de Aveiro. Foi uma escolha muito à última da hora, seguir música. Eu achava, sempre achei que queria ser cientista e às vezes continuo a achar. Mas quando entrei no 12º ano, comecei a perceber que não ia conseguir deixar de ter aulas de música, não ia conseguir deixar de continuar esse percurso e aprender e estudar e a querer saber mais. Então achei que era cedo para deixar essa fase de estudar piano e continuei ainda até ao mestrado. Fiz o mestrado em performance, em Évora, sempre nesta perspectiva de procurar coisas novas. Não me interessa muito, nunca me interessou muito tocar os grandes clássicos, acho que já há muita gente a tocar isso, mas interessava-me tocar música que me fosse desafiante e desafiar-me cada vez mais. E nesse sentido, já no mestrado, comecei a compor, um bocado também por necessidade, que queria tocar uma peça que tinha direitos de autor e que ficava muito cara ser eu a pagar isso, apesar de ser num contexto académico. E então acabei por decidir começar a compor e a improvisar também, a par daquilo que já estava a fazer noutros projetos fora do contexto académico, a nível profissional.
E então, essa ideia depois de gravar o disco já surge mais posteriormente, foste começando a criar e essa veia criativa foi se mantendo viva, foi isso?
Sim, acho que vem de uma perspectiva até um bocadinho educativa. Eu tenho feito muitos projetos com comunidades e de trabalho muito próximo com outras pessoas que às vezes não são da área da música. E uma coisa que me interessa muito é um projeto no qual eu comecei a colaborar com a Companhia de Música Teatral, chama-se Pianoscópio, e é no fundo um laboratório feito de pianos antigos que iam para o lixo. E esses pianos foram reaproveitados para poderem ainda ser usados para fazer música de formas não convencionais. Os pianos estão todos desmontados, pode-se tocar diretamente nas cordas, pode-se brincar com os martelos do piano, pode-se usar as teclas para ativar sons eletrónicos, etc. E é uma coisa que tanto pode servir para outros artistas como eu, como é uma forma muito fácil de mostrar a outras pessoas como é que um piano funciona e etc. E quando comecei a trabalhar nesse projeto, em 2016, comecei a perceber-me que há mesmo um estigma muito grande do piano como um instrumento muito frágil, muito pesado e muito caro, no qual só se podem fazer determinadas coisas. E foi uma premissa que mexeu comigo de alguma forma e que fez com que eu quisesse experimentar coisas diferentes, não é? As questões do piano preparado, de tocar dentro do piano, sempre com muito cuidado, claro, para não o estragar, mas numa perspectiva também de mostrar às pessoas que isso é possível, que é possível nós continuarmos a criar com um instrumento que é super antigo e super clássico. Até porque, mesmo para mim, isso foi assim uma descoberta com muito espanto e muita surpresa, e gosto de criar isso nas pessoas também.
Muito interessante, lá está, é o tal, o teu lado cientista, de facto, não se perdeu. Vai se mantendo, mas na
Sim,
música, não
é
é?
verdade.
Vais criando soluções novas, vais tentando usar a criatividade, também num contexto, neste caso da música, do piano, mas esse lado de cientista, da descoberta, não é? De
Sim,
colocar
sim.
hipóteses, de tentar resolver problemas, mantém-se.
Sim. Para mim seria sempre muito bizarro, não é que eu não goste do repertório do piano, aquilo que já existe, mas seria muito bizarro pensar que eu vou estudar essas mesmas peças a vida toda para ser especialista nessas peças e poder fazer concertos com essas peças. Interessa-me mais ir sempre fazendo coisas diferentes, e que tenham algum contacto ou pelo menos algum feedback do público que as ouve. Não é? Acho que isso, quanto mais criativo e mais irreverente for, maior poderá ser o impacto do outro lado.
Já vamos falar do teu disco e dos teus autores de referência, mas falavas há pouco dessa companhia teatral, despertou-me também alguma curiosidade. Isso é um trabalho direcionado para um público mais específico, por exemplo, para as crianças, ou é mais alargado e abarca todas as idades?
Abarca todas as idades, muito embora tenha muitos projetos específicos que são mais focados nas crianças e até na primeira infância, porque a par dos projetos da Companhia de Música Teatral, há também uma ligação à Academia através de um centro de investigação que se chama o LAMSI, o Laboratório de Música e Comunicação na Infância, porque há algumas pessoas que fazem parte destes dois universos, nomeadamente a diretora da companhia, e são pessoas que têm muito interesse em perceber como é que se desenvolve a comunicação nos bebés e nas crianças e como é que isso se propaga, digamos assim, de uma forma musical. E como é que nós podemos pegar nisso também para comunicar com os bebés, para comunicar com as crianças, de uma forma que lhes permita desenvolver essa comunicação, bom, de uma forma feliz, holística, e muito artística também, porque achamos que isso é uma mais-valia e, portanto, se calhar há projetos que começam muito por aí e cujo foco é mesmo nas crianças, mas isso não significa que não sejam também transversais, porque a questão da comunicação também é uma questão, com pessoas mais idosas ou com pessoas com necessidades especiais, e por aí fora.
Muito bem. E essas estruturas de que falavas são de Oliveira do Bairro?
Não, a Companhia de Música Teatral está sediada em Lisboa, mas tem artistas e outras pessoas e outros participantes um bocadinho por todo o país. Nós reunimos em sítios diferentes para projetos diferentes. Por exemplo, o Pianoscópio está agora na Academia de Música de Marvão, que é uma estrutura associada a um festival de música clássica que existe lá em Marvão. Temos uma instalação chamada Cidade do Arizur que tem tudo a ver com um projeto comunitário relacionado com a questão dos pássaros e a migração dos pássaros e a importância dos pássaros e da natureza. Está em Famalicão e, portanto, andamos assim um bocadinho espalhados por toda a parte.
Ok, isso é ótimo também para ver essa diversidade. Também temos território, é importante também estas dinâmicas locais que se vão criando e que
Sim,
obviamente
sim.
enriquecem também essas comunidades que nem sempre têm tantas oportunidades para ter acesso a alguns conteúdos e coisas que, enfim, a diversidade traz sempre riqueza. Olha, agora vamos então centrar-nos no teu disco. Já aqui falei dele, Piano Oceano. Escutamos há pouco a primeira faixa. Há esta ligação fonética, mas conceptual e também entre estes dois universos, o piano e o oceano. Enfim, o oceano tem muitas imagens, não é? Podemos ter o oceano revolto, mas também aquele mais tranquilo. Enfim, é um lugar mágico e carregado de simbologia. O piano acaba por ser também um instrumento, lá está, como dizias há pouco, com uma conotação ligada também ao clássico, tem um pendor mais de algum formalismo, mas a verdade é que depois também acaba por ser um imenso oceano de possibilidades e não faltam
Sim.
autores que já o exploraram. E tu segues mais nessa linha. Tu, alguns nomes que aparecem no alinhamento do teu disco, o John Cage, também o Mário Lajinha, o Bartók. Há um compositor alemão que eu confesso também não conhecia muito bem, o Lachenmann. São algumas
É
das
isso,
tuas
sim.
referências?
São sítios por onde eu já passei muitas vezes, e que são, sem dúvida, música que eu admiro e aprecio imenso, e as pessoas também, não é? Especialmente o Mário Lajinha, que é uma pessoa incrível, que
E
eu já
também
tive o
com
prazer de
aspectos
conhecer.
bastante diferentes, não é? Desde a música concreta,
Sim.
depois o Bartók vai buscar muito ao folclore, o Lajinha, enfim, também tem essa diversidade, também vai, também já tem ligações a algum folclore, alguma música mais de raiz. Há aqui também um amplo espectro que tu, de referências que tu vais buscar.
Sim, são as coisas que eu gosto de ouvir, que gosto de tocar e que, no fundo, me dizem alguma coisa em termos de identidade artística também, pelo menos no piano. Bem, na verdade, eu, quando comecei a escrever e a gravar as músicas do álbum, passei por um processo logo de me sentar no estúdio, basicamente, e sentar-me ao piano e ficar lá durante muito tempo. E então foi um processo muito de improvisação e de busca, de pesquisa do que é que eu queria mesmo fazer. Não fazia ideia, eu sabia que queria gravar um álbum e tinha algumas referências em relação à temática, porque era uma coisa que me interessava e tudo mais, não é? Esta questão do oceano e da água. E depois foi um bocadinho um processo de pesquisa de, ok, o que é que me interessa e onde é que eu vou buscar influências, e naturalmente as coisas que eu fui improvisando eu conseguia identificá-las com essas pessoas, e portanto achei que eu devia referir também no álbum.
Há aqui muito também de improviso, de exploração, a quando dessa gravação.
Sim, eu na verdade fui para o estúdio e só tinha pensado como é que era a primeira que nós ouvimos, o Maré Vai. Essa era a única que eu tinha experimentado, porque é um processo de criação de loops, não é? E de coisas aditivas, umas por cima das outras. E, portanto, essa era a única que eu tinha experimentado antes de montar os microfones e de montar o estúdio e de começar a gravar. E depois foram, vários dias, eu penso que foram 2 ou 3 semanas, em que eu fiquei no estúdio a improvisar até estar contente com aquilo que estava a fazer. Foi assim um processo mesmo de muita procura, de muita tentativa e erro e por aí fora.
Muita exploração, porque tu de facto tu mexes no piano, não é? Colocas objetos no
Sim.
piano, desconstróis o piano, enfim, eu creio que a Cília dizia mesmo, se calhar fazia referência àquele projeto que estavas a falar, de desmontar o piano
Sim, o pianoscópio.
e de fazer música a partir desses, ou seja, estás a usar apenas parte do instrumento, não é? Porque vais apenas explorar uma componente dessa estrutura mais ampla. Mas
Sim, é assim. Em concerto não faço isso, não preciso desmontar o piano, filo para os videoclipes, mais por brincadeira e porque encontrei este piano desmontado na Sonoscopia, que é uma associação de pessoas que fazem música experimental no Porto e que são pessoas incríveis e super abertas. E então, quando descobri esse piano, andava interessada em perceber o que é que podia fazer com ele, não é? Já tendo esta experiência do pianoscópio. Mas isto tudo para dizer que, em concerto, o que acontece, e na própria gravação do álbum, eu simplesmente abro a tampa do piano e usufruo das cordas e dos mecanismos da mesma forma que nós costumamos usufruir das teclas, não é? Quer dizer, nós temos um instrumento que tem 2 metros de comprimento e normalmente usamos só os primeiros 10 centímetros ou 15, não é? E eu tenho muito esse interesse em ir lá para dentro e perceber como é que a coisa funciona, e em mexer. E estamos a falar de um instrumento que é tão forte e tão resistente que uma pessoa, desde que tenha os cuidados certos, não é, em relação aos materiais que usa, tem muito para onde explorar sem grande problema.
é até uma questão prática, dá tanto trabalho para transportar e depois
Sim,
é para isso
sim.
já que lá está, vai-se usar ao máximo.
Exatamente, sim.
Porque de facto é uma empreitada tremenda andar a carregar um instrumento com essa dimensão. Para fechar, queria que também que fizesse referência a alguns contributos que tens no teu disco, algumas participações nas vozes, enfim, surge por vezes também como um elemento de sonoplastia, por vezes, em alguns casos, mas fala-me também destas tuas convidadas, são três raparigas, a Eduarda Mota, Beatriz Direito e Inês Silva, se bem que há um tema onde há uma letra, uma estrofe, e depois
Sim,
é mais um vocalizo, não é? Fala-nos também
uma participação.
destas participações.
Sim, são três pessoas que têm acompanhado o meu percurso artístico em vários projetos. A Eduarda Mota é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos e é daqui da Oliveira do Bairro, assim como a Beatriz. E na verdade foi a Eduarda que escreveu essa letra, porque lá está, mais uma vez andava a fazer coisas que também tinham a ver com pássaros e andava entusiasmada com a questão dos pássaros e descobrir os pássaros que existiam aqui na minha zona. E então ela escreveu essa letra e gravou a melodia. Na altura eu queria, achava que ia incluir muito mais pessoas a cantar coisas sobre pássaros, mas fiquei tão contente com o que ela fez que depois improvisei sobre aquilo e ficou logo assim. Essa foi a primeira colaboração. E depois então com a Inês e com a Beatriz, o que aconteceu é que são pessoas com as quais eu colaboro noutros projetos. Tenho um coletivo com a Beatriz que se chama Ninho, que é onde eu tenho assim uma espécie de playground mais experimental não só de música, mas também de coisas que envolvam outras artes, onde vamos experimentando algumas coisas assim em estilo laboratório. E portanto eram as pessoas que estavam mais disponíveis para participar nesse pequeno coro final, do final do álbum. A Inês, é uma pessoa com quem eu tenho trabalhado na companhia de música teatral e com quem faço vários projetos. E é também uma das minhas propostas em relação a uma artista emergente, não é? Esta questão de passarmos a palavra ao próximo. Pensei logo na Inês, porque ela tem andado a fazer imensas coisas e canta super bem. E pronto.
Vamos andar também à procura então da Inês Silva. Ela participa, ela e a Beatriz, na última faixa, na Maré Vem, e a Eduarda, é o tal tema que tem voz e tem uma pequena estrofe que é a faixa 7, Ocelete. Lá está essa referência aos pássaros e também à liberdade, não é? Que também está muito associada aos pássaros. Olha, entretanto, este disco já tem mais de um ano. Não é que seja muito tempo, mas acredito que tu continuas a criar, a compor, ou não? Ou
Oi,
estás numa
desculpa.
fase noutros
N
projetos?
desculpa, Sérgio, não te ouvi agora.
Estava eu a dizer que continuas a criar e a compor na tua. Ou seja,
Ah, sim.
se este piano oceano vai ter um sucessor para breve, estás a planear alguma coisa?
Sim, já estou a planear, não sei exatamente se será já para 2024 ou 2025, mas tenho planeado já um espetáculo e um próximo álbum, cuja temática é um bocadinho diferente e é outra das minhas paixões, ou das minhas grandes paixões, que são as nuvens.
Continuas então com a cabeça no ar depois dos pássaros, são as
Sim,
nuvens. Portanto, vamos ter
certamente.
notícias em breve, pelo menos é provável que no próximo ano já haja alguma coisa.
Sim, é isso.
Muito bem, ficamos atentos também àquilo que vais propondo. E agora queria que fechássemos a conversa com um tema teu, deste Piano Oceano. Qual é a tua escolha?
Pode ser a roda.
Muito bem. Fechamos então com Roda, a música da Mariana Miguel, convidada para este Português Suave, a propósito do seu Piano Oceano. Mariana, muito obrigado mais uma vez por esta conversa.
Obrigada,
Foi um
Sérgio.
gosto
Muito
ter-te
obrigada.
por cá e espero que tenhas novidades muito em breve.
Obrigada.
Olha, obrigado e até breve.
Obrigada. Até breve, Sérgio. Obrigada.